DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos, está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 19 de março de 2018. Julgamento de jornalistas angolanos começa sem a presença do ex-procurador que os acusa e defesa diz que está em causa a liberdade de imprensa.
A fatualidade apontada pelo Ministério Público incide diretamente sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Nestes termos, o que começa por estar em julgamento neste caso é a liberdade de imprensa.
Aumenta a pressão sobre a família dos Santos em Angola, avalia especialista. E no Quênia, controlo na fronteira com a Somália gera polêmica. O Tribunal de Luanda começou hoje a julgar os jornalistas angolanos Rafael Marques e Mariano Braz. Os jornalistas estão a ser julgados devido à publicação de um artigo em que se levantam suspeitas de corrupção contra o então Procurador-Geral da República, João Maria de Souza. Mas, no início do julgamento, o ex-procurador não esteve presente. Borralho Indomba acompanhou a primeira sessão do julgamento em Luanda.
Os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz estão a responder no Tribunal de Luanda pelo crime de injúrias e ultraje a órgão de soberania. O processo está relacionado com a publicação de um artigo em outubro de 2016 no portal Macangola, onde se denunciava um negócio alegadamente ilícito realizado pelo ex-procurador angolano João Maria de Souza, envolvendo um terreno de 3 hectares em Porto Ambuim, província do Kwanza Sul, para a construção de um condomínio residencial. Segundo os autos da acusação, os jornalistas angolanos publicaram a matéria jornalística um ano depois do ex-procurador ter perdido o terreno por falta de pagamento de emolumentos e, de acordo com a procuradora Tânia Guimarães.
Passado um ano por falta de pagamento dos emolumentos, o contrato atrás referido deixou de ter validade, tendo deste modo o ofendido, João Maria Moreira de Souza, perdido o título de concessão do direito de superfície a favor do Estado.
Em resposta às questões da juíza Georgina Mussua, o jornalista Rafael Marques insistiu, no entanto, que terá havido irregularidade na concessão do terreno. O advogado do jornalista, Horácio Junjoville, considera que a acusação atenta contra a liberdade de imprensa em Angola.
A fatualidade apontada pelo Ministério Público incide diretamente sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Nestes termos, o que começa por estar em julgamento neste caso é a liberdade de imprensa.
O diretor do jornal O Crime, Mariano Braz, também arguído no processo, frisou durante a sessão desta segunda-feira que está a ser julgado pelo simples facto de republicar a peça jornalística de Rafael Marques. No final da sessão, o advogado de Braz, Salvador Freire, disse acreditar que o julgamento terá um desfecho favorável para os arguídos.
Os réus conseguiram posicionar-se muito bem, portanto, penso que estamos a bom caminho, embora o julgamento ainda não tenha terminado. Mas acredito que terá um desfecho favorável, quer para o Rafael Marques, como também para o Mariano Braz. Porquanto os elementos que são apontados da acusação foram suficientemente exprimidos, quer por os réus, e acredito que estamos muito bem.
A próxima sessão está marcada para 16 de abril. A defesa pediu a presença do ex-procurador João Maria de Souza, de Luanda. Para DW, Borralho Ndomba.
E hoje nós lhe perguntamos, o que espera do julgamento dos jornalistas angolanos acusados de injúrias e ultraje ao órgão de soberania? E qual sua opinião sobre a acusação? Guilherme Corrêa da Silva, boa noite. Já há reações dos ouvintes na nossa página no Facebook?
Olá, boa noite. Já há várias reações no Facebook. José da Costa comenta que, se é verdade que tanto os governantes como os governados têm o direito de ver respeitado e preservado o seu bom nome e a sua honra, também é verdade que não é ético os titulares do poder público tentarem condicionar a ação de jornalistas investigativos como o Sr. Rafael Marques através de demandas judiciais. Até porque em Angola o ilícito, o anormal, se tornou informalmente lícito e normal na gestão da coisa pública nos últimos 40 anos. Escreve este ouvinte. Adelaide Candé diz que não espera nada de imparcialidade sobre este julgamento dos jornalistas, porque, na verdade, este órgão está ao serviço de um grupo dos governantes e, comentei deste ouvinte, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então chegou a hora da Ordem dos Jornalistas Angolana defender os seus companheiros de luta, porque os atos dos governantes já são demais.
Saiba como participar no Espaço do Ouvinte.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias do Espalop. Em Angola, o presidente João Lourenço criou a Direção de Combate aos Crimes de Corrupção, que passará a ser responsável por este tipo de casos. O novo órgão vai funcionar como um braço do Serviço de Investigação Criminal ligado ao Ministério do Interior angolano. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública acusa o governo de seguir políticas fiscais irresponsáveis ao insistir em recorrer a um excessivo endividamento interno para se financiar. O CIP aponta ainda que o Estado moçambicano mantém um alto padrão de gastos, apesar do corte da ajuda externa após o escândalo das dívidas ocultas. O CIP denuncia também que uma parcela importante das receitas estatais são investidas em setores não produtivos, como por exemplo, a importação de carros Mercedes para deputados de um país que está a afogar-se, cita a organização. O governo moçambicano reúne-se amanhã em Londres com credores da dívida pública do país. O objetivo do encontro é avançar nas discussões de reestruturação das dívidas, segundo informou o Ministério das Finanças de Moçambique, acrescentando que serão apresentados os desenvolvimentos fiscais e macroeconômicos recentes. Entretanto, um grupo de 100 deputados britânicos assinou uma petição para exigir aos bancos mais medidas de transparência face ao caso das dívidas de Moçambique. No documento, os parlamentares expressaram preocupação com os supostos empréstimos secretos concedidos pelos bancos com sede em Londres em 2013 para empresas moçambicanas com garantias do governo de Moçambique sem aprovação do parlamento. Na Guiné-Bissau, a reunião prevista para esta terça-feira entre o presidente José Mário Vaz, os partidos políticos e sociedade civil foi cancelada. Segundo a presidência, o encontro que visa discutir o impasse político em Bissau deve ocorrer ainda esta semana. Na semana passada, os partidos com assento parlamentar boicotaram uma outra reunião promovida por José Mário Vaz. E o ministro das Finanças guineense anunciou que o país vai investir este ano mais de 700 mil euros em infraestruturas no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau. No ano passado, o governo já havia feito melhorias naquele centro hospitalar.
DW, Voz da Alemanha.
Continuamos a falar de Angola. A forte campanha contra o novo poder, levada a cabo por Isabel dos Santos nas redes sociais e na imprensa, visa despistar possíveis processos judiciais internos e externos contra a empresária e proteger o seu patrimônio no exterior. Quem assim o diz é o jurista Albano Pedro, que considera que se José Eduardo dos Santos se manter na liderança do MPLA por causa das investigações aos seus filhos, essa é uma estratégia ineficaz. Nádia Issufo.
Para além de ter sido a gestora da maior empresa pública de Angola, a Sonangol, a filha do ex-presidente José Eduardo Santos domina vários setores empresariais em Angola e no estrangeiro, onde já foram levantadas suspeitas de ilícitos. Por exemplo, para fugir ao congelamento de bens decretados por um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas, em 2017, a empresária terá transferido 238 milhões de euros de uma empresa ligada à angolana Unitel para sua conta pessoal, numa conduta considerada fraudulenta e desonesta. E atualmente, a Procuradoria-Geral da República de Angola investiga denúncias de má gestão e irregularidades que terão sido praticadas durante o seu mandato na Sonangol. Será que a investigação em curso abre um precedente e Isabel dos Santos pode vir a ser investigada no exterior? Albano Pedro é jurista e explica.
As hipóteses dela vir a ser julgada fora podem estar ligadas, por um lado, portanto, ter dinheiros em situação ilícita lá fora e, por conseguinte, caso venha a se provar internamente que estes dinheiros foram descaminhadas enquanto esteve na gestão da Sonangol e enquanto gestora que foi beneficiando de património público. Não é?
Desde que foi exonerada da petrolífera estatal angolana, em novembro de 2017, que Isabel dos Santos vem realizando uma campanha cerrada nas redes sociais e na imprensa contra o novo poder em Angola e da autojustificação em relação ao seu mandato. E a campanha tem subido do tom, com a ex-gestora a tentar limpar a sua imagem. Para o jurista Albano Pedro, os esforços de Isabel dos Santos visam outros objetivos.
Daí que, no meu entender, ela tenha estado a levar a cabo esta campanha de branqueamento da imagem, portanto uma campanha de justificação consistente e consequente da lisura no exercício das suas funções como empresária pública, de forma a despistar possíveis processos judiciais internos em Angola que possam depois ser usados como justificação fora do país para se atacar o património que ela tem.
E tal como Isabel dos Santos, o seu irmão José Filomeno dos Santos, conhecido como Zanu, é alvo de investigação devido a um suposto uso indevido de dinheiro do órgão que dirigia o Fundo Soberano. E em simultâneo, José Eduardo dos Santos mostra sinais de querer prolongar a sua permanência na liderança do Partido no Poder, o MPLA, apesar de ter prometido aos seus correligionários que abandonaria a vida política em 2018. O recuo terá a ver com as investigações de que são alvos seus filhos? O sociólogo angolano Paulo de Carvalho opina.
Eu acho que isso poderá ter alguma relação no caso de ele, José Eduardo Santos, se pretender manter, de facto, mais tempo à frente do MPLA. Por enquanto, bom, ainda não se poderá dizer que existe essa vontade, não é? O assunto, enfim, está a ser discutido pelos competentes órgãos do partido e vamos aguardar que as decisões sejam tomadas a contento.
Entretanto, a PGR já fez saber que não tem condições para prosseguir com o inquérito à gestão da Sonangol devido à falta de quadros capacitados. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, disse contar com o apoio da sociedade civil e dos serviços existentes. Para o jurista Albano Pedro, essa desculpa faz adivinhar que a PGR não venha a ser suficientemente diligente. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Um muro na fronteira para manter pessoas indesejadas do lado de fora. O governo do Quênia teve a ideia muito antes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois do ataque terrorista em 2015 na Universidade de Garissa, o governo do Quênia decidiu fechar e fortificar a fronteira com a Somália. Hoje já não se fala em muro, e sim numa vedação da fronteira. Mas nem todos os cidadãos do lado queniano apoiam este projeto. Um trabalho de Linda Staud, adaptado por Vera Tavares.
Jamal vende artigos para habitação como cestos, taças e colheres de pau. Quase não tem espaço para se mexer na sua banca no mercado de Mandera.
Quase tudo o que temos vem de lá. Quase 90% dos nossos produtos vêm da Somália. Estamos dependentes da Somália.
A cidade de Mandera fica no norte do Quênia, junto à fronteira com a Somália. Um dos portos de passagem entre os países fica mesmo perto do mercado. Mas para já, poucos o usam.
A fronteira ainda está completamente aberta. Transportamos tudo da Somália com os nossos burros. Até a nossa comida vem de lá. Não recebemos nada do Quênia.
Se o plano do governo queniano avançar, o mercado livre e as importações baratas têm os dias contados. O governo quer fechar a fronteira com a Somália, construindo uma vedação ao longo dos 700 quilómetros que separam os dois países. Um projeto de grande envergadura que custará ao país cerca de US$1,4 bilhão. Foi motivado pelo medo do grupo jihadista Al-Shabaab. Em 2015, terroristas deste grupo causaram a morte de quase 150 pessoas na Universidade de Garissa.
Our borders really porous.
A nossa fronteira é permeável. Há muitos problemas com terrorismo, a nível global e aqui na região. Já não conseguimos dormir. Esta vedação vai melhorar a nossa segurança.
Assim pensa Mohamed Adisani, mas poucas pessoas em Mandera partilham da sua opinião. E 2 anos depois do início da construção, apenas 8 quilómetros foram concluídos. Duas filas paralelas com esteios de cimento e arame farpado vedam os limites de Mandera. Há também uma vala com 3 metros de profundidade que serve para travar eventuais carros. O segurança Mohamed Saleh explica o objetivo.
A construção serve para manter segura a região de Mandera, que sofreu muito com os ataques terroristas. A população disse-nos que não houve mais ataques desde que estes 8 quilómetros de vedação foram construídos.
Esta barreira não é tão impenetrável como parece e facilmente se corta o arame com um alicate, uma vez que a vedação não é guardada permanentemente. Um ancião da aldeia conta que este projeto só aumenta a desconfiança em relação à região, pois as pessoas de ambos os lados pertencem ao mesmo grupo étnico.
Eu casei-me do outro lado da fronteira. A minha família está lá. Como posso aceitar que se coloque uma vedação aqui? Quando a minha sogra morrer, nem sequer poderei ir lá.
Na verdade, poderá fazê-lo se passar por um dos postos transfronteiriços, como as crianças que vão à escola do outro lado, que terão de passar pelo controle migratório. Hassan, outro ancião, considera isto um escândalo.
Os terroristas ganharam. Quando se ergue uma vedação por causa do medo, é sinal que já fomos derrotados. Não acredito que esta vedação seja alguma vez concluída.
Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
Vamos agora às notícias internacionais. A ONU denunciou hoje o uso ilegal, injustificado e desproporcionado da força por parte da polícia em manifestações da oposição na República Democrática do Congo. Em um ano, já são quase 50 mortos devido à violência. A ONU revelou que também o governo de Joseph Kabila tenta encobrir as muito graves violações dos direitos humanos. A população protesta pela alternância do poder no país governado desde 2001 por Joseph Kabila. Na África do Sul, o governo foi condenado a pagar 90 mil euros a cada uma das famílias de 144 doentes mentais que morreram depois de serem retirados de hospitais de Joanesburgo para serem tratados por organizações não habilitadas para atendê-los. O escândalo ocorreu em 2016. A polícia sul-africana abriu também um inquérito criminal contra as autoridades provinciais acusadas no caso. O presidente em exercício da União Africana apelou hoje aos chefes de Estado do continente para chegarem a um acordo sobre o passaporte único africano. Moussa Faki Mahamat falava na abertura do Conselho Executivo da organização em Kigali, no Ruanda, perante os chefes da diplomacia de 36 países. Na quarta-feira, os líderes do continente pretendem assinar e ratificar o Tratado de Livre Comércio Africano. Entretanto, a Nigéria não deve participar do encontro por considerar que há mais para ser discutido sobre o tratado. No Burundi, está marcado para maio, polêmico referendo constitucional que poderá pôr fim ao limite de mandatos presidenciais no país. Segundo a imprensa local, a decisão está num decreto do presidente. Se o referendo for aprovado, Pierre Nkurunziza, chefe de Estado desde 2005, poderá ficar até 2034 no poder. As autoridades zimbabuenas divulgaram uma lista com mais de 1.000 pessoas que se recusaram a repatriar os capitais saídos ilegalmente do país durante o regime de Robert Mugabe. A lista inclui, sobretudo, empresas mineradoras e empresários chineses.
DW. Espaço do ouvinte.
E retomamos o tema de abertura desta edição para lhe perguntar: o que espera do julgamento dos jornalistas angolanos? Guilherme, mais reações no Facebook?
Mais reações na nossa página no Facebook. Elder Lemos comenta, por exemplo, que Rafael Marques, mais uma vez e como de costume, está a ser perseguido e que mais tarde ou mais cedo tudo virá à tona. Este internauta diz ainda que quer deixar bem patente que ainda não acredita no sistema de justiça do seu país e que espera que Deus Todo-Poderoso interfira neste julgamento a favor da verdade. A partir da Guiné-Bissau, Seko Amadou Camará diz que espera um julgamento de calúnias por parte das autoridades angolanas. Este nosso ouvinte refere ainda que em Angola o governo não se preocupa com o povo, os governantes só estariam no governo para garantir os seus interesses. Também a partir da Guiné-Bissau, Amadou Buarugás diz que Rafael Marques está a lutar categoricamente pelo bem do seu país, neste caso Angola, porque se formos ver, na verdade, o Rafael Marques sempre
sempre tem sido claro ao povo angolano no sentido de denunciar a corrupção em Angola. Este ouvinte considera que este julgamento seria para tentar silenciar Rafael Marques, mas isso não vai acontecer. Foram alguns dos comentários que recebemos na nossa página no Facebook em www.facebook.com/dwportugues.
Obrigado, Guilherme, a todos que participaram conosco. O Jornal da Noite fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.